A Maria João Mendes Rotter tem 46 anos, é de Lisboa e está em Israel. Chegou há 20 anos, estávamos em 2001, e levava na mala outras duas experiências internacionais. Saiu do nosso país em 1996, primeiro rumo à França, e ainda passou por Inglaterra antes de se mudar para Israel. João, quando saiu de Portugal pela primeira vez em 96, alguma vez pensou que passados 25 anos ainda estaria fora do nosso país?
Na verdade, sim. A questão é que eu pensei que cada 2 anos fosse mudar de país, porque sempre tive este bichinho internacional, mas cheguei a Israel e fiquei por aqui.
Já nos vai contar o que é fez mudar de ideias. Portanto, ser uma portuguesa no mundo sempre fez parte dos planos, falava aí do bichinho. Cresceu com a ideia de conhecer o mundo e ter experiências internacionais.
Sim, enquanto pequenita, ia muitas vezes para as praias do Algarve e lembro-me de encontrar vários ingleses, suecos, começar a falar com eles. Tinha eu 8 anos e só sabia dizer, perguntar duas perguntas, não é? E depois, por volta dos meus 13, 14 anos, havia todo o programa de Interrail pela Europa. E os meus pais, não sei se foi loucura ou muita confiança, os meus pais instigaram-me a fazer este tipo de aventuras e terminei por fazer 4 Interrails. O primeiro deles comecei com um grupo e terminei sozinha, numa aventura.
Bom, acredito que estas aventuras tenham reforçado essa ideia que já crescia consigo. A cada nova experiência, a vontade de continuar a ter outras experiências ia crescendo.
Sim. Eu acho que uma das coisas que eu apreciei muito no encontro com diferentes culturas e diferentes línguas foi ver que, para já que há muitas diferenças, há várias perspectivas, há várias formas de viver e de estar, várias opiniões, e o encontro foi mesmo o testemunho desta vivência internacional que eu sempre procurei e sempre quis. Portanto, é mesmo isso, a bola foi rodando e cada experiência levou a outra experiência até eu começar a pensar comigo mesmo o que é que eu vou ser o que é que eu quero ser quando for grande e onde é que isto me vai levar.
Bom, já era grande o suficiente em 96, quando saiu rumo à França, já sabia o que queria nessa altura.
Sim, portanto, a história de França, eu sempre quis falar francês bem, estudei francês enquanto segundo idioma, entrei no programa, cheguei à França através do programa Erasmus, muito rapidamente tomei várias decisões. Primeiro, estudei no IUP Strasbourg, que estudei Relações Internacionais, mas em paralelo listei-me numa equipe de teatro para poder perfeccionar o meu francês e trabalhei enquanto au pair numa família em Estrasburgo. E esse era o meu objetivo, portanto, sair de França com a mala cheia de cultura e de vivência com os locais e teatro. E, obviamente, estudos, que foi para aí que eu cheguei.
Saiu de França com esse objetivo cumprido?
Sim, fiquei mais um ano depois de fazer o ano Erasmus, portanto, completei a minha licenciatura em França, através do Erasmus, e fiquei mais um ano extra a fazer teatro, e a trabalhar enquanto au pair, e a tratar da minha bolsa de estudo para depois ir para Inglaterra.
Bom, portanto, segue para a Inglaterra, não sei se faz ou não uma passagem pela casa da partida, Portugal, segue para a Inglaterra para dar continuidade aos estudos.
Foi, portanto, não fui imediatamente para a Inglaterra, tratei da minha bolsa, através do Instituto de Ciência e Tecnologia, e enquanto esperava pela decisão e pela bolsa, juntei-me à Expo 98. Portanto, fui hospedeira, foi uma aventura também, aventura nesse verão louco. Portanto, fui hospedeira dos pavilhões europeus na, né, Expo 98, durante 6 meses, 4 meses, já não me recordo.
Viajaste sem sair de casa.
Já sem sair de casa, exatamente.
E depois então rumo à Inglaterra para estudar.
Exatamente. Depois, terminada a exibição, recebi a decisão do Ministério de Ciência e Tecnologia, recebi a bolsa, e aí fui eu para a Inglaterra, para Leeds. Também fui para Leeds porque queria estudar com um tutor específico. Portanto, escolhi o tutor e percebi que ele dava aulas a partir da Universidade de Leeds e fui para lá. E também fiz exatamente a mesma, portanto, a mesma aventura. Eu gosto muito de dançar, portanto, foi a minha forma de conhecer os locais e também os estudantes internacionais, obviamente, e melhorar o meu inglês e estudar em paralelo a também gozar do espaço.
Portanto, há sempre aqui um lado cultural que, de alguma forma, facilita o processo de adaptação e integração, facilita o mergulho na comunidade que a rodeia.
É mesmo, é mesmo. Eu acho que pelo menos funciona para mim quando estou mais descansada e divertida. Pronto, aprendo melhor, relaciono-me melhor e ajuda-me a crescer pessoal, profissionalmente, socialmente e a agir. Foi sempre assim, foi sempre essa a forma que eu escolhi para me adaptar a um país.
Bom, e em 2001, chega a oportunidade, a aventura que a leva para Israel. O que é que provoca esta mudança na altura?
Anti-Israel é uma aventura que começou mais ou menos por volta dos meus 16 anos. Sempre tive uma curiosidade muito, muito grande sobre o país. Não só a parte política, aliás, com 16 anos a parte política interessava-me menos. Era muito a parte cultural, a identidade, o que é que unia este povo. E foi crescendo com os anos. Fiz vários projetos universitários sobre Israel, de modo que quando voltei de Inglaterra, participei no programa de estágios internacionais da ICEP e a primeira pergunta que fiz foi: vocês têm Israel na vossa lista de destinos? E eles disseram: sim, temos um lugar. Eu disse: ok, esse lugar é meu. E eles sorriram: ok, tudo bem, temos aqui uma pessoa com o destino marcado. E pronto, e quando foi decidido os destinos em que cada pessoa ia, fiquei muito feliz porque fui alocada Israel Tel Aviv, e lá vim eu, em 2001, com 24 anos.
Bom, sabemos que tinha um fascínio pelo país, mas já conhecia este país?
Não conhecia, apenas livros de história, anedotas, que não têm nada a ver com a realidade. Eu não conhecia, ok, sabia a geografia, sabia toda a história das guerras e dos conflitos, obviamente, porque na universidade conhecer muito por esse tipo, mas tudo o que é do que se passa em Israel no dia a dia, toda esta bolha que cresce aqui, não sabia nada. Vim mesmo à aventura com o coração aberto e muita energia.
E de alguma forma era um sonho tornado realidade, dado o interesse que a João tinha por esse país.
Sim, para ser franca, o meu objetivo era vir e ficar 2 anos, 3 anos. E continuar. O que se passou foi que cheguei, gostei muito. Foi uma surpresa ver um país com tantos conflitos e uma geografia tão complicada e que no final há aqui uma cultura muito informal, sem hierarquia, extremamente fácil de se relacionar, com muita oportunidade. Ou seja, tinha 24 anos, 25 anos, mulher, jovem, com a mochila às costas, cheguei neste país e comecei a perceber que consigo relacionar-me facilmente com as pessoas, que o tempo era ótimo, ou seja, muito rapidamente comecei a fazer as coisas que eu gosto de fazer, a dançar, a fazer scuba diving, muitas aventuras, mas o mais interessante é que no mundo do trabalho eu entrei muito rapidamente, ou seja, a conversa informal e a forma de estar é tão fácil que me senti muito confortável com continuar neste país. E fui de oportunidade para oportunidade, é sempre é a tal bola que vai crescendo e avançando e eu simplesmente continuei.
E foi isso que a fez ir ficando, ou houve um momento em que percebeu, decidiu que queria ficar por aí?
É assim, entretanto conheci o meu marido. Casei, 3 filhos, sou mãe de uma adolescente, de um adolescente, 2 meninas, e portanto a realidade também se impõe um pouco, mas de facto tenho que marcar uma data eu acho que os tais 2 anos chegaram, okay? Que eu tinha marcado como, ok, a partir de 2 anos vou continuar a minha aventura internacional. Cheguei a esses 2 anos e tinha completamente captado o idioma israelo, o hebraico. Estava numa posição bastante elevada em termos profissionais e senti que a missão não tinha terminado. Senti que o que eu tinha sentido em França e Inglaterra, que terminei as missões, cheguei ao que queria chegar, os meus objetivos estavam concretizados. em Israel senti que não, há aqui mais coisas para serem reveladas e vou ficar.
Bom, e na verdade passaram 20 anos. João,
Exatamente.
falava há pouco da língua, do hebraico. Todos pensamos, ou pelo menos a maior parte de nós, quando pensamos nisto, deve ser uma tarefa e tanto aprender a falar hebraico. Foi muito difícil.
É assim, é um alfabeto diferente. Acho que essa parte é a parte visual que se impõe, que de facto até hoje, eu quando pego num livro e leio alfabeto, o nosso alfabeto, não é? Não há um problema visual imediato. Com o hebraico, eu pego numa folha e tenho que me concentrar, tenho que carregar num botão mental que diz, ok, agora vais fazer um bocadinho mais de esforço para conseguires ler esta página. Portanto, essa parte foi um bocadinho mais desafiante, mas falar, eu acho que a partir do momento que o hebraico funciona muito com raízes de palavras, três consoantes, a partir de três consoantes é possível formar adjetivos, substantivos, verbos. A partir do momento que a matemática, que eu compreendi a matemática do idioma, consegui fazer-me entender. E isso aconteceu. Depois de um ano deu aqui viver. Foi bastante rápido.
Passaram 20 anos, como eu já disse, provavelmente nesta altura, ou passado tanto tempo, quase que não damos pelas diferenças. Não sei se se sente em casa por aí. Sente-se em casa?
Sinto, eu costumo dizer que tenho dupla nacionalidade e dupla identidade. É assim, eu sinto-me em casa em Portugal também, não é? Em Portugal é peixe na água, é muito fácil para mim estar em Portugal. Mas aqui em Israel é assim, como Israel é uma agregação de várias populações, ou seja, há aqui imigrantes vindos da diáspora israelita. Portanto, os meus vizinhos, eu tenho aqui franceses, tenho americanos, tenho canadianos, ou seja, o que é ser um israelita? Somos todos um azulejo também. Portanto, e para mim é muito fácil, é tal vivência internacional em Israel que eu tenho. Eu acho que sim, que me sinto completamente em casa. Até diria que quase como peixe na água.
Bom, mas dizia o que é ser israelita? O que é ser israelita, João?
Ok, ser israelita é uma grande pergunta, não é? Porque ser israelita, nós temos vários chapéus, ok? Várias responsabilidades enquanto israelitas, muito mais fortes do que eu senti em Portugal, ou que sinto quando vou para Portugal. Ser israelita não, é preciso ter uma opinião, é preciso ter uma opinião sobre a religião secular ou religioso. Entre um extremo e outro, há uma variedade de identidades possíveis. O que é que nós somos em termos políticos? Ok? Também entre a direita e a esquerda há uma variedade enorme em termos de posições que não são só decisões internas, mas decisões internacionais extremamente complicadas. Mas ser israelita é também ser parte de uma equipe, que foi uma coisa que eu aprendi enquanto vivo e trabalho, esta partilha de responsabilidade. Ok? Eu posso dar exemplos no trabalho, mas é quase que ninguém é perfeito sozinho, juntos, errando, aprendemos. E é um espírito, é uma forma de estar. É muito forte.
João, e quando as pessoas sabem que está em Israel há tantos anos e provavelmente nem sempre se fala de Israel pelas melhores razões ou pelos melhores motivos, e há sempre uma associação quando ouvimos a palavra Israel, certa ou errada, já me dirá porque aí vive e tem o maior conhecimento de causa, vem-nos sempre à cabeça aquela ideia do conflito Israel-Palestina, o conhecido, o famoso, entre aspas, conflito israelo-palestiniano. Fazem-lhe muitas questões sobre isto. Este conflito sente-se no dia a dia, na rua. De que forma é que o quotidiano é marcado por isso?
O cotidiano é extremamente marcado por isto, porque a todos os níveis, se der um sumário, temos três pontos que os israelitas estão constantemente. E quando eu digo israelitas, não é só israelitas judeus, é também israelitas árabes. Eu vivo numa cidade que à nossa volta temos vários agrupamentos árabes, israelitas árabes. Nós trabalhamos com israelitas árabes. O senhor onde eu vá à mercearia é um israelita árabe. Portanto, e nós temos vários níveis de posicionamentos aqui no país que afetam o cotidiano. É a forma como nós olhamos para a política interna, a forma como nós olhamos para o nosso posicionamento externo em termos de geopolítica, ok? A forma como nós pensamos a própria religião e a forma como deve impactar ou não o governo. Neste momento nós temos coligações que existem de parcerias da parte religiosa e da parte e de outros grupos. Portanto, e não há aqui, ou seja, costuma-se dizer que perguntamos a dois israelitas o que é que ele pensa sobre um assunto e obtemos três respostas. Porque não há uma resposta correta e quando juntamos os três tópicos que eu agora falei, fica tudo ainda mais complexo. Isto é todos os dias no cotidiano, enquanto trabalhamos, enquanto compramos fruta, enquanto decidimos fazer o teste do Covid ou não. Ou seja, tá permanente, permanente no nosso cotidiano.
João falava agora do lado profissional. O que é que faz por aí? Que projeto é que tem em mãos?
Neste momento eu trabalho em alta tecnologia, parte do produto, segmento do que é chamado tecnologia da saúde. Eu fiz este manuva há 5 anos atrás. Eu trabalhei muitos anos no marketing internacional, em negócios internacionais, em empresas de mais publicidade e marketing. Decidi, com os anos 40, decidi trazer a minha experiência, o meu know-how todo para a parte de saúde, que é uma parte que me interessa muito. Eu trabalho numa empresa que desenvolve modelos de diagnóstico de doenças que podem ser feitos desde casa. É o chamado home diagnostics, e eu sou extremamente obsessed pela tudo o que é doenças crónicas. Eu penso que a tecnologia pode ajudar muito a doentes a terem mais liberdade e mais independência para gerir uma doença crónica, seja ela diabetes, problema cardiovascular, problema de rins, e através de aplicativos digitais, a tal chamada teleconsultas, consultas virtuais, tudo o que nós temos falado depois da pandemia, eu comecei a interessar-me muito há 5 anos atrás já.
Bom, falava da pandemia, eu ia dizer isso mesmo. Na verdade, estes últimos 2 anos vieram mostrar, ou mostraram-nos, que muita coisa pode ser feita, com a ajuda da tecnologia a partir de qualquer local do mundo, nomeadamente a partir de nossa casa.
Exatamente. E foi importante termos ou seja, ninguém gosta de dizer que temos a parte positiva da pandemia, porque não há, ainda não me convenceram disso, mas o que foi feito foi acelerar esta adoção ou esta aceitação da parte de hospitais e das clínicas e das empresas seguradoras para perceber que medicina pode ser feito também desde casa, pode ser, não é preciso trazermos um paciente até a uma clínica ou até a um hospital para fazer uma análise de sangue, pode ser feita desde casa, para fazer análise de urina, para receber uma consulta em videoconferência, e muitas vezes estes pacientes não iriam a tempo e de forma. Questões geográficas, por questões financeiras, porque nem todos os países têm um Sistema Nacional de Saúde como o nosso, e toda esta situação explotou a tecnologia, a forma como a tecnologia pode chegar e tratar destas ineficiências. Para além de que não há médicos para todos os doentes, não é? Nós estamos a viver cada vez mais, temos cada vez mais problemas pela nossa forma de viver, toda esta corrida não justifica não usarmos aplicativos e outras plataformas digitais para conseguirmos gerir a nossa vida com maior qualidade.
E é sobre estes temas que escreve para a Forbes?
O que se passa, portanto, eu trabalho há 5 anos neste tema, trabalhei antes para uma empresa de diabetes e hipertensão. Eu tenho uma opinião muito única sobre. Eu acho que há muitas empresas por aí a desenvolver tecnologia, mas não a fazer a parte de educação trabalho de, juntamente com hospitais e com médicos e associações relevantes. A parte clínica é muito esquecida enquanto desenvolvimento tecnológico. E comecei a pensar como é que eu posso fazer ouvir a minha opinião. Comecei a dar aulas em duas universidades aqui em, não de uma forma muito organizada, simplesmente fazer mentorship. E depois de algumas dessas mentorship, comecei a escrever. Disseram, porquê que não escreves para a Forbes? Comecei a escrever para a Forbes. A Entrepreneur convidou-me também para escrever para eles. E olha, foi rodando, foi continuando. Todos os meses escrevo qualquer coisa e...
Bom, e acredito que esteja realizada profissionalmente, ou sempre à procura dessa realização.
Sim, eu acho que encontrei o caminho que me faz sentido. É este segmento que eu quero trabalhar. Trabalho com uma equipe espetacular, muito, muito forte. Nós fazemos coisas muito, muito giras e com muito valor e significado. Em termos profissionais, sim, eu mudei do marketing, saí um pouco do marketing e neste momento estou muito mais na parte do produto. Trabalho com médicos diretamente para fazer, exatamente para fazer a definição dos sistemas e dos serviços que são necessários. E obviamente não é só o que é necessário, o que pode também ser pago para conseguir trazer a solução com scalability, mas sim, profissionalmente sinto-me completamente realizado e pessoalmente também.
Bom, nesta altura, está em. Se eu disser isto de forma errada, corrija-me, João. Pardes-Rava, é assim que se diz o nome da zona onde vive?
Pardes-Rana, o quintal da Ana.
O quintal de Rana, Pardes-Rana. Que local é este, se a fôssemos visitar? O que é que tínhamos que conhecer? Onde é que nos levava?
Levava-vos um bocadinho a Cesareia, que é uma parte perto do mar, uma parte muito bonita, histórica e cultural. Tem um anfiteatro romano lindíssimo, onde fazem óperas e concertos, e sente-se mesmo o tocar da história neste local. Restaurantes muito bons. E ao mar, ou seja, o mar aqui é muito pacífico, é muito bonito, quente, não é? O mar é bom para entrar, não é como o Oceano Atlântico, que eu já não consigo entrar depois destes anos todos. Levava-vos a Zhirinovskaya, que é também um sítio muito bonito, boa comida, bom vinho. E há aqui a vida cultural, ou seja, festas de rua, famílias com muitas crianças. É uma coisa que caracteriza os israelitas. E as famílias têm no mínimo 3 filhos e vai até 10, ok?
Uau!
É um país gerido por crianças no final de semana. Portanto, há muitas viagens e muitos passeios e muitos risos e muitos choros e muitas atividades familiares.
João, e quando olha para o futuro, é por Israel que se vê. Já nos disse que este país. Também é a sua casa, tem aí a sua família. Esta aventura em Israel está para durar.
Não sei. Nós estamos neste momento a conversar sobre isso com o meu marido. Nós temos vários projetos, pessoais e também profissionais. Ele é fisioterapeuta. Nós temos assim umas conversas. Neste momento é muito, ainda não é maturo o suficiente para partilhar, mas a localização onde vivemos está neste momento em discussão.
O futuro assim o dirá. João, e qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 25 anos, e de uma vida, fora do nosso país, em contacto com culturas, tão diferentes da nossa? O que é que se aprende com uma vida assim?
A perspectiva de viver com pessoas diferentes dá-nos uma humildade que eu acho que é importante. Outro aspecto que eu aprendi é que saber não é poder, ou seja, o verdadeiro, a força de viver junto com outros é partilhar a nossa sabedoria e fazer parcerias. para chegar a resultados maiores e melhores. E é uma coisa que eu sinto muito forte aqui em Israel. Para além deste espírito louco de, ou seja, em Israel não há muitos planos, ou seja, a aceitação do risco e o facto de este espírito de errando aprendemos juntos, ok? Leva as pessoas a fazer planos rápidos, tomar riscos, não ter medo de não ser bem-sucedido. Também é, eu diria que é a terceira habilidade que eu tenho aprendido.
E saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal estando tão longe e fora há tanto tempo?
Tenho muitas saudades da minha mãe, obviamente. A minha mãe, a minha família, as minhas amigas, amigos, o sorriso, o coração português que não existe. É mesmo, nós somos um povo muito, muito aberto, com muita simpatia. Tenho muitas saudades da água. Aqui Israel é deserto. Há águas, rios. As festas populares, tenho muitas saudades das festas populares e do peixe grelhado, vinho alentejano. Eu posso continuar.
As saudades dos portugueses passam sempre pela gastronomia. João, só falta mesmo uma palavra. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 25 anos, porque na verdade são 25 anos, praticamente a escrever histórias fora do nosso país, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo?
Aventura, que ainda não terminou.
Percebemos mesmo que vai continuar. Muito obrigada. João, Maria João Mendes Rotter está em Pardes Serrana, em Israel. É uma portuguesa no mundo desde 1996.